Oração. Nesse grupo de oração de terça-feira, eu vou falar rapidinho aqui. Eu vinha no começo e eu ficava assim. Aí o que que acontece? A gente senta aqui, cada um vai colocando os seus pedidos de oração e um irmão ora pelo outro. E eu sempre ficava assim: não fala para eu orar. Não fala para eu orar. Não fala, eu morro de vergonha, eu não sei orar. E eu duvido aqui que todo mundo aqui já passou por isso, tenho certeza. E a gente tinha um projeto chamado Street Soccer. Aí vem um abençoado e falou: César, quer levar a palavra? E eu: ai, meu Deus, eu vou ter que falar para um monte de gente. Como que eu oro? E é nesse sentido que a gente vai trabalhar hoje. Como a gente diz, nosso manual é esse. É a Bíblia, aqui está a palavra de Deus. Já falamos várias vezes aqui. Tudo que a gente quiser saber, como lidar com uma situação, como se portar, como criar nossos filhos, como nos manter em união, em comunhão com as pessoas, como nos portar no trabalho, na escola, em todo lugar, a Bíblia diz tudo. E hoje a gente vai falar sobre oração. Então, convido os irmãos que tiverem aí com a sua Bíblia para que possam abrir lá em Mateus. Mateus, capítulo 5, nós vamos estudar dos versículos 5 a 15, tá? Nesse momento de pandemia, a gente passa por várias situações, eu tenho passado por várias situações onde N pessoas com problemas, tanto de doença, financeiro, problema familiar. E as pessoas falam seus problemas e a gente quer dar um abraço. E não pode. Obviamente não pode. Por enquanto, mas com a graça de Deus logo vai poder. Mas enfim, a gente pergunta: como. Essa pergunta é muito comum. Como eu posso te ajudar? O que que eu posso fazer por você? O que que eu posso fazer? No momento eu não posso fazer muita coisa. Só que a gente pode fazer, utilizar a arma mais poderosa que nós temos: a oração. Essa é a arma mais poderosa que nós temos. Então a gente fala: o que eu posso fazer por você no momento é orar. E a gente tem que falar isso de uma forma diferente. Porque essa oração é nossa maior alma, maior arma. O maior poder que a gente tem aqui é oração. Porque através da oração, a gente está conversando direto com Deus e está intercedendo pelos problemas dos nossos amigos, nossos irmãos, das pessoas que a gente conhece, até de quem a gente não conhece, né? E intercedendo por nós também. Então vamos lá, capítulo 5. Aqui Jesus começa a nos ensinar como orar. 5: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Para aqui, por enquanto, só no 5. Não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças. O que que está falando aqui? Para que a gente não faça oração no sentido de nos aparecer, de nos vangloriar. Porque muita gente faz isso, a oração, principalmente na época aqui que a gente está falando, as pessoas iam nas sinagogas e começavam a orar para se aparecer, blá, 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 blá. Só que, no fundo, não agia conforme aquilo que a pessoa mesma estava orando. Então, primeiro ensinamento aqui de Jesus: quando você for orar, você não precisa orar para se aparecer, você não deve orar para se aparecer. Se você quiser orar em público, não há problema algum nisso, não é isso que está dizendo o texto. O que o texto diz é que quando você for orar, ore com o coração, ore para Deus e não para você se aparecer. Então, esse primeiro ensinamento aqui que Jesus nos passa. Depois, versículo 6: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso pai, sabe o que tendes necessidade antes mesmo que lhe o peçais. Então vamos lá. Primeiro ponto aqui: tu, porém, quando orares, entre no teu quarto e, fechada a porta, orarás ao teu pai. Outro ensinamento muito importante aqui: para que você ore para teu pai em secreto ali no seu quarto, você tem que ter essa relação de pai e filho com Deus. Senão não adianta nada. A coisa mais gostosa que tem, para quem tem filho sabe o que eu estou falando, é quando o seu filho chega para você e conversa contigo e tem uma relação aberta contigo. E é isso que Deus quer. Deus quer ser tratado como nosso pai. E quer que sejamos, de fato, seus filhos. Então, para você chegar no seu quarto, apagar a luz, ficar em silêncio, orar com o pai, ter contato direto com o pai, primeiro ponto, você tem esse relacionamento com Deus. E essa é a primeira pergunta que eu coloco para nós hoje. Como está o nosso relacionamento com Deus? É um diálogo? É um monólogo? A gente só pede? Ou a gente ouve o que Deus quer de nós? Muitas vezes, né, meus filhos são pequenos, então eles vêm, blá, 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 eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, e não querem ouvir um não. Né? Óbvio, ninguém gosta de ouvir um não. Mas a gente tem que aprender a explicar o porquê do não. Isso Deus faz conosco também. Mas como a gente está agindo? Deus, eu quero passar na prova, eu quero um carro, eu quero dinheiro, eu quero iate, quero que meus pais parem de brigar, quero uma namorada, no caso das meninas, quero um namorado. Beleza, é um monólogo isso. E aí, você está ouvindo o que Deus está querendo para você? Você se preocupou em ouvir a resposta de Deus? Aí vão me perguntar, poxa, mas como que Deus vai me responder? N maneiras. A Bíblia vai te responder, é nosso manual. Nossos amigos com quem a gente convive, muitas, muitas vezes, a resposta de Deus vem através das pessoas. Então, por isso que o relacionamento é importante. Hoje em dia é só no WhatsApp, hein, gente? Ou no telefone. Mas é muito importante a comunhão entre os irmãos, porque a resposta de Deus vem por aí também. E a resposta de Deus vem através do Espírito Santo também. Quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador, quando a gente entende a verdade, entende o que Deus, Jesus, Espírito Santo significa, a gente é habitado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele conversa conosco. Eu sinto o Espírito Santo toda hora, principalmente no trânsito, no metrô, eu sinto toda hora. Eu vou fazer uma besteira, já está me incomodando, fica na sua, fica na sua. E responde. Deus responde muito para nós. Muitas vezes você acha assim, ah, não, tô viajando ali, não. Não acha você também que vai ver uma vozinha aqui e vai falar assim, César, não faça isso. Não, não é isso. Mas Deus conversa conosco. Deus sabe, aqui no texto diz, Deus já sabe o que a gente quer antes que a gente peça. Ele nos criou. Aí vai perguntar, poxa, mas se ele sabe, por que que a gente tem que orar? Por que que eu tenho que pedir? Se você sabe, se Deus sabe, para que que ele quer? Justamente porque ele quer um relacionamento conosco, de pai e filho. Eu já sei o que o meu filho quer, eu sei o que meus filhos precisam, mas eu quero que eles conversem comigo. Eu quero ter um relacionamento bacana com eles. É muito triste os dias que eu chego, são tristes os dias que eu chego em casa e eles já estão dormindo. É triste. Para vocês que são adolescentes aí, acreditem, é triste. Pode ser um pé no saco, seu pai chega ali, ah, quer brincar, e às vezes você não está no bom dia. Pensa nisso, viu, gente? Às vezes você não está no bom dia, você dá uma patada no seu pai. Eu já fiz isso muito com meus pais, desculpa, amo vocês, mas já fiz muito isso. Só que, na verdade, o que eles querem? Um pouco do seu amor, é um relacionamento de pai e filho. É isso que Deus quer de nós. Isso Deus quer. Então, se a gente quer pedir alguma coisa, a gente tem que estar com um bom relacionamento. Quando a gente põe um filho, não que Deus faça isso, tá? Mas tô trazendo, exemplificando aqui. Quando a gente quer dar um castigo nos nossos filhos, a gente fala, não, eles vão pedir alguma coisa, não voltar, porque tá de castigo tal, não sei o quê. Dói mais na gente do que neles, pode ter certeza. Porque você vê a carinha triste deles chorando, falando, poxa vida, tal, não sei o quê, mas você tem que dar uma lição, certo? É ruim isso. Mas isso não é porque a gente não gosta dos filhos, pelo contrário, nós amamos nossos filhos. Só que tem momentos que a gente tem que ser um pouco mais duro. E assim Deus é conosco. E se a gente não tiver esse relacionamento aberto com Deus, a gente não vai entender isso. Não vamos entender o momento do sim, o momento do não, o momento do que eu sei que você precisa disso, e eu sei que no momento você não precisa disso. Muitas vezes o que a gente quer pode ser uma armadilha para nós mesmos. Às vezes a gente está pedindo uma coisa que Deus não enxerga só um momento, Deus enxerga o todo. Então a gente está pedindo uma coisa, que essa coisa vai ser prejudicial para a nossa vida. Então a gente tem que ter esse relacionamento aberto com Deus para entender o que Deus quer nos dizer. E entender também as formas com que Deus vai conversar conosco, né? Continuando aqui, agora, Jesus mostra para a gente como orar. Eu estava falando, né? Eu não sei como orar, eu não sabia como orar, tal. É, eu acho que, se não 100% das pessoas, 99% já ouviu uma vez na vida, lá atrás, essa oração que a gente vai ler aqui em Mateus, que também se repete lá em Lucas, capítulo 11, de versículo 2 e 4 aqui. Mas a gente vai ler a versão aqui de Mateus, tá? A oração lá no versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. É, quando a gente fala de dívida, muitas versões estão como ofensas, tá? E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Tenho certeza. Todo mundo já ouviu essa oração uma vez na vida. Só que aqui, Deus, Jesus, no caso aqui, ele está dando a receitinha do bolo de como a gente deve orar. Tem o seu começo, seu meio e o seu fim. Agora, lembra quando a gente falou aqui atrás que Jesus nos ensinou não ficar com repetições? Não adianta a gente repetir. Deus não vai dar o que a gente quer por repetição. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero. Não. Quero um carro, quero um carro, quero um carro. Não, não é isso. Deus já entendeu. Você tem que falar de uma forma diferente e entender o que Deus quer dizer. Então, a gente vai pegar aqui e vai quebrar toda essa oração para que a gente entenda versículo a versículo, para entender o começo, o meio e o fim de uma oração. Você não precisa chegar aqui e orar bonito. Tem pessoas que têm o dom de falar bonito. O Marcelo tem uma oração maravilhosa. Fala, sério, fala bonito. Fala bem, fala bonito. É muito bom e você vê que vem do coração. Você não precisa falar igual a ele. O que você tem que fazer é seguir, é orar de coração e ter o começo, o meio e o fim. Então vamos lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, logo de cara aqui, Pai nosso, eu já estou dizendo, Pai nosso, ele é meu Pai. Então eu já estou entendendo isso. Deus é meu Pai. Que estás no céu. Então, Deus está lá em cima, tá, não, né? Tá no céu cuidando da gente. Santificado seja o teu nome. Então, a gente já está santificando o nome de Deus aqui, tá? Então, qual que é o começo? A gente já começa falando: Deus, meu Pai, o Senhor que está aí no céu, o Senhor que é o Santo, Todo-Poderoso, por favor, ouça a minha oração. Então, é uma introdução para a oração. Você já está tendo uma comunicação com Deus aqui. Quando você vai falar com seu pai, com a sua mãe, seus avós, quem quer que seja, você já chega. Pai, tal, tal, tal. Mãe, tal, tal, tal. É a mesma coisa. É isso que Deus quer com a gente. Não tem nada de complicado nisso. Continuando. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino. Então a gente já está assumindo isso. Esse é o reino de Deus. Aqui na terra como no céu. A diferença é, aqui na Terra, nós temos nosso livre-arbítrio e cada um pensa de uma forma diferente. Isso, ao mesmo tempo que é bom, é muito ruim. Porque o livre-arbítrio, nós temos nossas regras, mas o livre-arbítrio faz com que algumas pessoas quebrem essas regras e a gente viva no mundo que a gente vive hoje, onde tem corrupção, sujeira, roubo, pessoas que matam. É isso que acontece. E aqui a gente já está assumindo: Deus, venha ao teu reino, assim na terra como no céu. E a gente sabe que no céu a promessa de Deus é clara. Deus diz: no céu não teremos aflições. E vamos todos nos encontrar lá. Tenho certeza disso. Estaremos todos juntos. com a graça de Deus. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse é um ponto bem, né? Faça a tua vontade, meu Deus, não a minha. Vê quando a gente está, vamos lá, eu vou orar o Pai Nosso umas 3 vezes. Vou repetir, 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 repetir. A gente sabe o que a gente está repetindo? Seja feita a tua vontade. Se a vontade de Deus não bate com aquilo que a gente quer no momento, não adianta ficar chorando. A gente mesmo pediu, faça-se a tua vontade. A tua vontade, assim na terra como no céu. Pessoal, vamos entender a vontade de Deus. O que Deus quer das nossas vidas. Assume essa vontade, veste essa carapuça, que Deus tem o melhor para as nossas vidas. A gente já está dizendo aqui na própria oração, seja feita a tua vontade. Se a gente confia em Deus, que Ele vai nos dar o melhor para as nossas vidas, que façamos disso uma verdade em nossas vidas também. Aceitemos isso e continuemos a caminhada. Uns vieram para cá para tocar, os outros para fazer a parte de áudio, vídeo, os outros para fazer a limpeza, os outros para falarem aqui na frente, os outros para intercederem na rua uns pelos outros. Cada um tem o seu papel. Então, vamos seguir em frente, obedecendo à vontade de Deus. Aí aqui no 11, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Pão nosso de cada dia. O que quer dizer o pão nosso de cada dia? O alimento diário que a gente precisa. Nesse caso aqui, a gente pode levar em duas vertentes, né? O alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Deus nos dando a palavra, só depende de nós abrirmos a Bíblia e ler. Tem Bíblia em tudo que é canto aqui hoje. Você pega o celular, tem Bíblia. Então, não tem desculpa. Se você não tiver 10 minutos para ler a palavra de Deus, para se dedicar, não é culpa de Deus. O dia tem 24 horas. 10 minutos no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, todo mundo tem. Tem que ler a palavra de Deus também. Porque é através da palavra de Deus que a gente vai saber a vontade de Deus e as respostas dele para a nossa vida, que são perfeitas. Então, aqui a gente está pedindo o alimento espiritual e o alimento para que a gente mate a nossa fome. Então, Deus, por favor, nos dê o alimento de hoje. Eu sou um cara que me preocupa muito com o futuro, né? E às vezes a gente está passando por alguma situação que a gente está investindo em alguma coisa, ou que a gente teve que pagar algum outro tipo de... Enfim, que a gente está um pouco mais apertado de dinheiro, já fica aquele desespero, tal, não sei o quê. Acho que a maioria das pessoas são assim, né? Poucos, e muito bom para quem consegue isso, se mantém tranquilo no momento de tribulação financeira. Porque eu acho que uma das piores coisas que a gente tem para passar é a tribulação financeira. Porque quando a gente tem responsabilidades, tem bocas para alimentar, a gente se preocupa um pouco com isso. Mas olha o que Deus diz, Jesus está falando aqui na sua oração. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E a promessa de Deus é que o filho dele jamais passará fome. Jamais passará fome. Temos que nos preocupar com o futuro? Sim, temos. Também é um mandamento de Deus. A gente não pode sair gastando adoidado. Tem que se preocupar com o futuro. Mas do dia a dia, a gente pede e Deus nos dá. Né? Deus nos dá. Então, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Deus, por favor, nos alimente no dia de hoje. Talvez estejamos passando um momento difícil, mas Deus não vai deixar faltar o alimento. Temos aqui o trabalho da cesta básica, então até mesmo as pessoas que estão com muita dificuldade financeira não têm o que comer, não têm o que beber, não têm produtos para poder tomar banho, certo? De higiene básica, as pessoas não têm. E a gente tem aqui o trabalho de cesta básica. Quem quiser ajudar, está nas redes sociais, o pessoal vai passando. Mas, enfim, tem muitas pessoas nessa situação. Mas Deus não deixa faltar o alimento. Seja por intermédio de doação de cesta básica, seja abrindo uma porta de emprego. Aí cabe a cada um entender a vontade de Deus e aquilo que está faltando para nós, para que possamos entrar no caminho certo. Continuando aqui, versículo 12. Eu acho que é um dos mais difíceis que tem, né? E perdoa-nos as nossas dívidas ou ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, né? Temos perdoado aos nossos devedores. Isso é muito forte. Eu já vou até entrar aqui no 14, vou pular o 13 e vou direto no 14, porque aqui no 14 fala assim, ó: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. É duro isso. Porque é duro você ser ofendido e ficar quietinho. É duro. É duro porque a gente tem nosso orgulho. Todos nós temos nosso orgulho. Pode ser que uma pessoa é mais calma. Eu não imagino o Gui bravo. Não imagino. Não imagino mesmo. O Gui é paz em pessoa. A Luana, então. A Jéssica, toda boazinha. A Naime já tem cara de... Brincadeira, Naime. Tem cara de brava, não. Brincadeira. Mas, assim, quando alguém nos ofende, a primeira reação é devolver o tapa na cara. A gente fica louco. Eu passei por umas situações aí, não vem ao caso, mas onde a pessoa ofendeu e contei muito com a ajuda dos irmãos aqui, o Fabiano, então, que me diga, meu irmão também, o Rafael, e minha esposa, então nem se fala, que eu fico remoendo e remoendo. Então, para mim, isso daqui é muito importante. Eu estudando para trazer essa mensagem, foi mais um tapa na cara de Deus aqui em mim. Perdoai as ofensas dos outros. Até tá rolando, vou abrir aqui um parênteses, tá rolando um vídeo aí, eu não sei se tem alguma parte fake ou não nesse vídeo, que estão fazendo uma batida policial na rua, chega um motoqueiro, os policiais estão apreendendo a moto dele, porque devia ter algum problema, aí na mesma cena tem um, vocês viram esse vídeo aí? Tem um pai com uma criança ali pegando comida, aí o rapaz do, o motoqueiro era entregador de comida, aí tinha um outro rapaz lavando um carro, aí enfim, o policial tá colocando a moto do cara no carro para levar embora, o cara foi fazer a entrega dele, que era na casa de frente, por azar dele, não sei o que aconteceu ali, se é fake ou não, mas a lição é legal, porque o cara que está lavando o carro joga o balde da água, tipo como se fosse jogar na rua, assim, no bueiro, e acabou que o motoqueiro estava passando na hora com a comida na mão, e molhou o cara. O cara já teve a moto apreendida, tomou um banho de água suja, já está pé da vida. Foi lá tocar a campainha da pessoa para quem ele foi levar o pedido. A pessoa saiu e falou, não vou comprar, está tudo molhado e tal. E o cara ficou louco. Só que tinha lá o rapaz com a criança, né, pegando comida do lixo. Aí esse rapaz foi pedir dinheiro, não sei se foi pedir a comida, e ele meio que se estressa e tal. E quando ele viu a situação, ele foi lá, pegou a comida que ia jogar fora, né, óbvio, do baú dele, e deu para a criança e para o pai. Final das contas, a moça que não comprou a comida viu isso, foi, pagou o delivery ali, mesmo sem consumir, porque a criança estava comendo. Os policiais, vendo ali naquela cena, foram, tiraram a moto, devolveram para o cara foi. Qual que é o intuito disso? Por que que eu estou falando essa historinha aí, peguei o gancho do perdoa as nossas ofensas, né? Naquele momento o cara estava revoltado, estava tudo dando errado para ele, tudo dando errado. Só que, olha, traz esse vídeo, muita gente falou que é fake, outros não, isso não vem ao caso, mas traz essa realidade para a nossa vida. Às vezes, aquilo que nos prejudica, e naquele momento a gente está sentindo aquela raiva, aquilo e tudo, se você pegar num contexto geral, nesse caso específico que eu estou falando, toda essa raiva do cara serviu naquele momento para ele ver que tem problemas piores que o dele. E aquilo tudo serviu para alimentar uma criança que estava passando fome naquele determinado momento. Então, o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente se ira com quem nos ofende. Só que vamos enxergar o contexto. Esquece as ofensas, perdoa o cara, perdoa a pessoa. Por mais que ele não te peça perdão, perdoe e peça perdão também. Porque isso, com certeza, faz parte de um contexto muito maior. Aquilo serviu para que o cara não conseguisse entregar a comida para a pessoa e alimentasse a criança. E ele conseguiu recuperar a moto. Por algum motivo, a moto foi apreendida. Com certeza, ele vai ter que arrumar a documentação ou que está quebrado na moto, que fez ser preso. Então, olha quanta coisa boa aconteceu por conta de um erro ali, uma coisa que ele se sentiu ofendido. Então, perdoa as nossas dívidas ou as nossas ofensas, né? Depende da versão que está, mas quer dizer a mesma coisa. Quando a gente perdoa o próximo, automaticamente a gente está abrindo para que as pessoas nos perdoem. E principalmente aqui no versículo 14, Jesus é bem claro com o que Deus faz, com o que o Pai faz. Se você não perdoar o seu próximo, tão pouco, nosso Pai que está no céu, Deus, vai nos perdoar. Então não adianta a gente ficar com esse rancor no coração, com ódio no coração e não perdoar as pessoas. Porque você comete erros, eu cometo erros, todos nós cometemos erros. Mesmo sem saber, a gente ofende as pessoas. Indiretamente, a gente ofende. Às vezes, a gente ofende as pessoas por sermos pessoas boas. Tem pessoas que se ofendem pelo simples fato da outra pessoa ser boa. Isso entra inveja, entra um monte de coisa. Se você não perdoar essas pessoas, Deus também não te perdoa. Não te perdoa. Quando você fizer um... Só um minutinho. Voltou? Estamos online de novo? Aproveitando, peço perdão para vocês. Perdoo vocês que cortaram aqui. Tá vendo? Deus faz isso conosco. Então, perdoe, gente. Foi um probleminha técnico aqui. O cabo saiu do lugar. Já corrigiram. Vocês me perdoem. Perdoem o pessoal aqui também. A gente está falando de perdão, então estava numa boa hora. Mas concluindo aqui. Perdoar as ofensas dos outros a quem vos deve. Eu não estou falando, quando fala deve, a gente já pensa em dívida financeira. Também se for uma pessoa que está te devendo, você não está necessitando daquele dinheiro e já rolou tudo, perdoa essa dívida também. Porque Deus vai te dar muito mais do que isso. Não necessariamente financeiramente falando, mas vai te dar em saúde, vai te dar em amor. Porque não tem coisa maior e melhor do que o amor. A gente vê muita gente rica. A gente liga a televisão aí, vê noticiário, muitos ricos, famosos, tal, não sei o quê. A gente acha às vezes que dinheiro é tudo na vida, mas não é. Essas pessoas sofrem muito. Se elas não tiverem uma base, Deus, na vida, sofrem muito. Esses dias aí eu vi o documentário do Chorão, porque eu gostava muito do Charlie Brown. É triste ver, né? A pessoa tinha tudo e ao mesmo tempo não tinha nada. Então, que a gente possa entender isso, entender o nosso lugar aqui, e o que a gente tem que fazer nesse lugar. Então, perdoai as vossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, Deus nos perdoa por tudo que tenhamos feito de errado. Trazendo aqui, até o momento, essa oração que Jesus coloca para a gente, que é um texto meio que fixo, trazendo para um contexto de que eu vou fazer uma oração, estou precisando de algo, vou fazer um pedido para Deus. Então, começo lá, introdução. Pai nosso que estás no céu, então Deus, por favor, meu Pai, o Senhor que é meu Pai, que é dono de tudo, que criou o mundo, tal, seja feita a sua vontade sempre, mas nesse momento eu estou necessitando de tal coisa, estou com um parente doente, eu estou doente, vou fazer um exame na escola, na faculdade, ou eu mesmo tenho um exame clínico para fazer, ou alguém da minha família tem um exame clínico para fazer, peço a Ti, Senhor, que cuide dos médicos que vão tratar a mim ou outra pessoa, ou que cuide da professora que vai aplicar a prova, enfim, eu não sei qual é o pedido de cada um, mas você introduz aqui o seu pedido no meio dessa história. Olha como a gente está aprendendo a orar. A gente já assumiu que Deus é o Pai, a gente falou que seja feita a vontade dEle em primeiro lugar e expôs o nosso pedido, ou o nosso agradecimento. Obrigado, meu Pai, tirei 10 na prova. Não, nunca fui desses, mas enfim... Estou agradecendo a Deus. Então, a gente introduz aqui. E é sempre importante a gente fechar com isso aqui. Ó. Me perdoe, meu Pai, pelos meus erros. Só que aí tem um outro ponto. Né? A gente tinha falado aqui do relacionamento pai e filho. Agora, uma outra coisa bem difícil. A gente tem assumido nossos erros? Temos enxergado onde estamos errando? Isso é muito importante. Senão, você vai pedir perdão para Deus por quê? Se eu não erro, é fácil reconhecer os erros? É não. Não é não. Primeiro ponto, diálogo com Deus como pai e filho. Segundo ponto muito importante, reconhecer nossos erros. Para que possamos pedir perdão por esses erros. Às vezes, como eu disse, a gente ofende as pessoas e nem sabe. É um defeito que a gente não está enxergando. Aí alguém chega e fala assim: ó, César, cara, você está falhando nisso. O que que eu faço? Fico brabão. Se eu não reconhecer meu erro, eu vou pedir perdão do quê para Deus? Para ele me perdoar de qual ofensa? Muito importante. Saibamos reconhecer nossos erros e quando ofendemos as pessoas. E a gente perguntar para Deus: Deus, onde eu estou errando? E Deus vai falar, já falou muito comigo e fala muito comigo. Versículo 13 que a gente tinha pulado: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Não nos deixeis cair em tentação, é o terceiro grande ponto. A tentação está aí, no dia a dia. Aí você fala: nem estou saindo de casa, como que eu vou cair em tentação? A internet te leva para qualquer lugar do mundo. A internet é maravilhosa, mas te leva para qualquer lugar do mundo. A tentação está em todo lugar. Em todo lugar está a tentação. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos do mal. O mal está em todo lugar. É como a gente estava falando. Esse momento de pandemia, infelizmente, não podemos estar juntos. Mas o mal está aí. Não só o mal da pandemia, todo o mal. A internet, crimes cibernéticos e tudo mais, existem a todo momento. Tem muita coisa ruim na internet. Desde pornografia, até você aprender a fazer coisas erradas, falcatruas. A internet está aí. Globalização está aí. Veio para ser uma coisa boa, mas o homem mexeu e fez a coisa ficar ruim. Então, que a gente não caia em tentação. Às vezes a gente está lá em casa também, e isso não cabe só à internet, tá? Outra tentação: comida, bebida. A parte da alimentação é muito importante também na nossa vida, e da bebida também. A gente está lá em casa o dia inteiro, fazendo home office. Muitos se deixam levar pela bebida alcoólica. Outros pela bebida refrigerante. Outros pela comida. Outros pelo doce. Que a gente não caia nessa tentação. Nosso corpo, nossa vida, é o presente maior que Deus poderia nos dar. Porque a nossa vida, através da nossa vida, a gente alcança as outras vidas aqui para Deus e leva outras pessoas a seguirem os caminhos de Deus. Então, que a gente não caia nessas tentações. Que possamos cuidar do nosso corpo, da nossa alma. A parte espiritual é tão importante quanto a parte física, ou a parte física é tão importante quanto a parte espiritual. Isso é sério. Sério, muito sério. Muitas pessoas, ó, até mesmo Covid aí, já é comprovado que pessoas saudáveis, se alimentam bem, praticam esportes e tudo mais, essas pessoas tendem a sofrer menos com Covid. Ah, quer dizer, então, o esportista não morre. Não, um monte de esportista morre. O que eu estou dizendo é que é comprovado. E quando você vai no médico, primeira coisa que o médico fala: você é sedentário? Pergunta, né? Você é sedentário? Por quê? Sedentarismo causa morte também. E essas tentações que a gente tem, eu falo isso por mim mesmo, eu sou uma formiga. Eu vejo um bolo lá em casa, eu já... É difícil? Adoro comer. Amo comer. Fabiana, então, come pra caramba. É bom comer. Mas a gente não pode cair nessas tentações. Certo? Então, a gente pede para Deus aqui no final da oração: e não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos do mal. Então, Deus, por favor, mantenha o mal longe da minha casa, mantenha o mal longe dos meus filhos, mantenha o mal longe dos meus amigos, né? Mantenha o mal longe de todo mundo. Agora vai começar essa guerra política de novo. É Lula, Bolsonaro, Lula, Bolsonaro. Meu, que saco isso. Enche o saco, gente. Pelo amor de Deus. Vamos focar no que realmente importa. Deus, livra-nos do mal, por favor. Não estou dizendo que um ou outro é bom ou que um ou outro é ruim, mas vamos esquecer isso, vamos focar na gente. O mundo muda por nós. Nós temos que mudar o mundo, não depender de uma pessoa no poder. Enquanto a gente não colocar isso na cabeça, que tem que começar por nós mesmos, nada muda. Vamos começar a pensar nisso, amar mais uns aos outros e fazer dessa oração uma receitinha de bolo diária para a gente. Vai lá, lembra dessa oração, vai lá em Mateus. De cinco, capítulo 6, versículos de 5 a 15. Leia, se você não sabe orar, se você acha que não sabe orar, porque oração nada mais é que um diálogo com Deus. Pega essa receitinha, pega, leia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus, eu sei que é a sua vontade que tem que prevalecer, mas eu preciso disso. Obrigado por aquilo. E perdoa-nos as nossas ofensas, assim como a gente perdoa quem nos tem ofendido. Então, eu penso assim, ah, o Zezinho me ofendeu. Poxa, mas eu ofendi o Marcelão. Pô, Marcelo, me perdoa, é importante pedir perdão. E Deus, eu estou perdoando aqui o Zezinho, eu vou ficar com meu coração tranquilo. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Não deixa a gente cair em tentação, meu Deus. É o que eu peço a ti nesse momento. É difícil, a pandemia é difícil. Os índices aí de pessoas ficando doentes por outras coisas que não é Covid, está muito grande, né? Muita gente com problema psicológico. Então, Deus, vamos pedir, Deus, em nossa oração diária, e não tem que ser uma oração por dia, a gente tem que passar o dia orando. Toda decisão do nosso dia é importante, cada segundo do nosso dia é importante. Que a gente possa colocar Deus à frente, fazendo a vontade de Deus. Deus, preciso ir na padaria. Esteja à frente, Deus, para que eu não sofra nada daqui até lá. Para que, chegando na padaria, eu não entre em contato com nada que alguém que, por acaso, estava com a doença, talvez nem saiba, passou lá e deixou contagiado. Então, a gente tem que pedir para Deus. Todo segundo da nossa vida é importante. Todo segundo que colocamos Deus à nossa frente. Perdoar as ofensas, isso é muito importante. Então, pessoal, já chegamos aí 11h10, 11h15. Espero que essa palavra tenha tocado o coração de vocês, assim como tocou o meu coração. Peço desculpa pelas brincadeiras, eu acho que a nossa vida já está muito triste, né? A gente olha ao redor, é muito triste não poder abraçar. Então, a gente tem que brincar, a gente tem que sorrir mais. Estamos em casa, até estava brincando aqui, conversando com o Marcelo, ele falou, as crianças querem brincar, às vezes é tarde da noite e tal. Vamos brincar com as crianças. Estou falando isso para mim mesmo. Para mim. Vamos brincar mais. Ontem eu ia sair de casa para correr na rua, ia fazer algum exercício físico. O Vinícius virou para mim e falou assim, papai, fica com a gente. Que coisa gostosa. Arrepia. E é gostoso isso. Então, que a gente fique mais próximo, tenhamos mais amor com os nossos. Se estamos trancados em casa, Naimite, ama o Ícaro ama Naimite. Irmão, não estou falando que eles brigam, viu, gente? Mas é que os dois estão irmãos aqui e é o que eu tenho de exemplo aqui hoje. Então, se amem. Luana, Jéssica, esse amor de irmã maravilhoso que vocês têm, é isso. Para quem é casado com a sua esposa, estou lá morando lá com a dona Lídia, tem que ter amor ali com a sogra. O pessoal gosta de zoar a sogra, não, ali tem que ter amor, tem que ter carinho. Então, se a gente não pode abraçar os outros na rua, abracemos nós mesmos. Que fiquemos em comunhão e que façamos essa oração diária, uns pelos outros. Sei que é difícil, imagina, Fernanda, tem que ficar abraçando o Fabiano toda hora, mas... né? Mas, enfim, é isso, é o amor, gente. Que a gente não perca isso. E como eu estava falando, eu brinco bastante porque a gente tem que sorrir, a gente tem que ser feliz. A doença está aí, mas a gente vai conquistar a vitória em nome de Jesus. Porque a vitória não está aqui. A vitória está no céu, na eternidade. Muitas pessoas estão indo. Meu total luto para as pessoas que se foram. A gente sabe. Na hora de brincar, é hora de brincar. Mas muitas pessoas estão indo. E meus sinceros pêsames às pessoas. Né? Mas a gente tem que saber que a vitória está lá no céu, tá bom?